Estudo 38. Este artigo será estudado na semana de 16 a 22 de novembro. Seja sábio em tempos de paz. Texto temático. A terra estava em paz e não houve guerra contra ele durante esses anos, visto que Jeová lhe deu descanso. Segundo Crônicas 14, 6. Cântico 60. A mensagem de vida. O que vamos ver? Você tem liberdade de adorar a Jeová em seu país? Se sim, você está aproveitando esse período de paz? Este estudo vai mostrar como você pode imitar o rei Asa de Judá e os cristãos do primeiro século. Eles souberam usar bem os períodos de paz. Parágrafo 1. Em que situação pode ser difícil servir a Jeová? Quando você acha que é mais difícil servir a Jeová? Quando está passando por problemas ou quando sua vida está relativamente em paz? Geralmente, ao passarmos por algum desafio, recorremos logo a Jeová. Mas o que fazemos quando nossa vida está tranquila? Será que corremos o risco de esquecer como a adoração a Deus é importante? Jeová avisou aos israelitas que isso poderia acontecer. Parágrafo 2. Que exemplo o rei Asa deixou? O rei Asa é um excelente exemplo de alguém que agiu com sabedoria. Ele sempre confiou em Jeová e serviu a Deus não apenas em tempos difíceis, mas também em tempos de paz. Desde bem cedo, o coração de Asa foi plenamente devotado a Jeová. 1 Reis 15, 14. Nota. Um dos modos de Asa mostrar sua devoção a Deus foi por limpar Judá da adoração falsa. A Bíblia diz que ele removeu os altares de deuses estrangeiros e os altos sagrados, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Segundo Crônicas 14, 3 e 5. Asa até mesmo removeu Maacá, sua avó, da posição importante que ela tinha. Por quê? Porque ela promovia a adoração falsa de um ídolo. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 2. O rei Asa removeu sua avó da posição que ela tinha, porque ela promovia a adoração falsa. Apoiadores leais de Asa seguem o exemplo dele e destroem ídolos. A legenda da imagem diz: o rei Asa tomou uma atitude firme contra a adoração falsa. Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Asa fez mais do que limpar o país da religião falsa. Ele promoveu a adoração pura e ajudou o reino de Judá a voltar para Jeová. Por causa disso, Jeová abençoou Asa e os israelitas com uma época de paz. A nota diz: entenda melhor. O termo paz envolve mais do que a ausência de guerras. Em hebraico, ele também transmite a ideia de boa saúde, segurança e bem-estar. Fim da nota. Durante 10 anos do reinado de Asa, a terra esteve em paz. Neste estudo, vamos ver como Asa aproveitou esse período de paz. Daí, vamos considerar o exemplo dos cristãos do primeiro século. Assim como Asa, eles souberam aproveitar uma época de paz. Por fim, vamos responder a esta pergunta: se você mora num país que tem liberdade de adoração, como você pode usar com sabedoria esse tempo de paz? Como Asa aproveitou um tempo de paz? Parágrafo 4. De acordo com 2 Crônicas 14, 2, 6 e 7, como Asa aproveitou um tempo de paz? 2 Crônicas 14, 2 diz: Asa fez o que era bom e certo aos olhos de Jeová, seu Deus. Os versículos 6 e 7 dizem: ele construiu cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz e não houve guerra contra ele durante esses anos, visto que Jeová lhe deu descanso. Ele disse a Judá: vamos construir estas cidades e fazer ao redor delas muralhas e torres, portões e trancas, pois a terra ainda está em nosso poder, visto que buscamos a Jeová nosso Deus. Buscamos a Ele, e Ele nos dá descanso de todos os inimigos ao nosso redor. Assim eles foram bem-sucedidos na construção. Asa disse ao povo que Jeová tinha dado a eles descanso de todos os inimigos ao redor. Asa não achava que aquele período de paz era uma época para relaxar. Pelo contrário, ele aproveitou o tempo para construir cidades, muralhas, torres e portões. Asa disse aos israelitas: "A terra ainda está em nosso poder." O que isso queria dizer? Que o povo podia andar livremente por todo o território e construir sem a oposição de inimigos. Asa incentivou o povo a aproveitar esse tempo de paz. Parágrafo 5. Por que Asa fortaleceu seu exército? Asa também aproveitou o tempo de paz para fortalecer seu exército. Será que isso indicava que ele não tinha fé em Jeová? Não. Asa sabia que sua obrigação como rei era preparar o povo para qualquer problema que talvez surgisse no futuro. Ele sabia que aquele período de paz em Judá não duraria para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. Como os primeiros cristãos aproveitaram tempos de paz? Parágrafo 6. Como os cristãos do primeiro século aproveitavam os tempos de paz? Embora muitas vezes sofressem perseguição, os primeiros cristãos também tiveram períodos de paz. O que os discípulos faziam nessas ocasiões? Eles aproveitavam para pregar as boas novas sem parar. De acordo com o livro de Atos, esses homens e mulheres fiéis andavam no temor de Jeová. Eles continuavam pregando as boas novas e, como resultado, se multiplicavam. Sem dúvida, Jeová abençoou o zelo desses cristãos durante tempos de paz. Atos 9, 26 a 31. Parágrafos 7 e 8. O que Paulo e outros cristãos faziam quando tinham oportunidade? Explique. Os cristãos do primeiro século aproveitavam todas as oportunidades para pregar as boas novas. Por exemplo, o apóstolo Paulo reconheceu que uma porta ampla para atividade tinha sido aberta para ele em Éfeso. Então, ele aproveitou a oportunidade para pregar e fazer discípulos naquela cidade. Outra oportunidade que surgiu para Paulo e outros cristãos foi no ano 49, quando a questão da circuncisão foi resolvida. Depois que as congregações ficaram sabendo da decisão, os discípulos trabalharam duro para declarar as boas novas da palavra de Jeová. Qual foi o resultado? A Bíblia diz que as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Atos 16, 4 e 5. Aproveitando tempos de paz hoje. Parágrafo 9. Qual é a situação em muitos países hoje? E que pergunta devemos nos fazer? Atualmente, é possível pregarmos livremente em muitos países. Você tem liberdade de adoração em seu país? Se sim, pergunte-se: como estou aproveitando essa liberdade? Nestes empolgantes últimos dias, a Organização de Jeová está liderando a maior campanha de pregação e ensino que este mundo já viu. Muitas portas estão abertas para o povo de Jeová. Parágrafo 10. O que 2 Timóteo 4, 2 nos incentiva a fazer? Como você pode aproveitar tempos de paz? 2 Timóteo 4, 2 diz: "Pregue a palavra, faça isso urgentemente, em tempos favoráveis e em tempos difíceis. Repreenda, censure, exorte com toda a paciência e arte de ensino." O que acha de examinar suas circunstâncias? Será que você ou alguém de sua família poderia aumentar a participação na pregação, talvez servindo como pioneiro? Agora não é hora de acumular riquezas e bens materiais, coisas que não vão passar com a gente pela grande tribulação. Parágrafo 11. O que muitos publicadores estão fazendo para alcançar o máximo de pessoas com as boas novas? Muitos publicadores estão aprendendo um novo idioma para usar na pregação e no ensino. A Organização de Deus apoia esses irmãos produzindo material bíblico em cada vez mais idiomas. Por exemplo, em 2010, produzíamos publicações em cerca de 500 idiomas. Hoje, produzimos em mais de 1.000. Parágrafo 12. Por que é bom para as pessoas ouvir a mensagem do reino em seu idioma materno? Dê um exemplo. Será que faz diferença uma pessoa ouvir a verdade da palavra de Deus em seu idioma materno? Veja o caso de uma irmã que assistiu a um congresso regional em Memphis, Tennessee, Estados Unidos da América. O idioma nativo dela é o Kinyarwanda, falado principalmente em Ruanda, na República Democrática do Congo e em Uganda. O programa do congresso foi apresentado nesse idioma. Depois do congresso, a irmã disse: "Já faz 17 anos que moro nos Estados Unidos, mas essa foi a primeira vez que consegui entender todo o programa espiritual." Sem dúvida, essa irmã ficou bastante emocionada de ouvir o congresso em seu idioma nativo. Se suas circunstâncias permitirem, o que acha de aprender outro idioma para ajudar alguns em seu território? Talvez algumas pessoas se sintam mais à vontade falando outro idioma. Será que isso pode motivar você a aprender uma nova língua? É verdade que é preciso esforço, mas vale a pena. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 10 a 12. Um casal zeloso simplifica a vida para poder servir onde há mais necessidade. A legenda da imagem diz: "Muitos irmãos foram abençoados por apoiar a pregação em outro país ou por pregar em outro idioma." Parágrafo 13. Como nossos irmãos na Rússia aproveitaram um tempo de paz? Nem todos os nossos irmãos têm liberdade para pregar. Em alguns lugares, o governo impõe restrições bem rígidas à obra de pregação. Por exemplo, pense em nossos irmãos na Rússia. Depois de décadas de perseguição, eles ganharam liberdade de adoração em março de 1991. Naquela época, havia uns 16 mil publicadores na Rússia. 20 anos depois, o número de publicadores aumentou para mais de 160 mil. Fica claro que nossos irmãos foram sábios e aproveitaram a oportunidade que tiveram de pregar livremente. Aquele tempo de paz não durou. Mas mudanças de circunstâncias não diminuíram o zelo que eles têm pela adoração pura. Eles continuam servindo a Jeová e usam qualquer método que seja possível. O tempo de paz não vai durar. Parágrafos 14 e 15. Como Jeová mostrou seu poder em favor de Asa? Na época de Asa, o período de paz chegou ao fim. Um exército enorme, com mais de 1 milhão de soldados, veio da Etiópia. O comandante, Zerá, tinha certeza de que seu exército conseguiria derrotar Judá. Mas o rei Asa não confiava em números, e sim em seu Deus, Jeová. Asa orou: "Ajuda-nos, ó Jeová, nosso Deus, pois confiamos em ti, e em teu nome viemos contra esta multidão." 2 Crônicas 14:11. Embora o exército da Etiópia tivesse quase o dobro de soldados, Asa reconhecia que Jeová tinha o poder e a capacidade de agir em favor de seu povo. E Jeová não o desapontou. Os etíopes sofreram uma derrota humilhante. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 14 e 15 diz: "Depois da oração fervorosa do rei Asa, Jeová deu a Judá a vitória sobre um grande exército inimigo." Parágrafo 16. Como sabemos que o período de paz não vai durar? Não sabemos em detalhes o que o futuro reserva para cada um de nós. Mas sabemos que qualquer período de paz para o povo de Deus vai ser temporário. Na verdade, Jesus predisse que os discípulos dele seriam odiados por todas as nações. Mateus 24, 9. E o apóstolo Paulo disse: "Todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos." 2 Timóteo 3:12. Satanás tem grande ira. Seria tolice de nossa parte achar que poderíamos de algum modo escapar do furor dele. Parágrafo 17. Que testes de fé podemos enfrentar? Em breve, todos enfrentaremos testes de integridade. O mundo vai passar por uma grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24, 21. Durante essa época, nossa família talvez fique contra nós e pode ser que nossa obra seja proibida. Qual vai ser a sua reação? Será que, assim como Asa, você vai confiar na ajuda e na proteção de Jeová? Parágrafo 18. De acordo com Hebreus 10, 38 e 39, o que vai nos ajudar a estar preparados para o fim do tempo de paz? Jeová já está nos preparando para o que vem pela frente. Ele está guiando o escravo fiel e prudente para nos dar alimento espiritual no tempo apropriado. Assim, podemos continuar firmes em nossa adoração a Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Devemos fazer nosso melhor para desenvolver uma forte fé em Jeová. Hebreus 10, 38 e 39 diz: Mas o meu justo viverá em razão da fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Ora, nós não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para preservar a vida. Parágrafos 19 e 20. Com base em 1 Crônicas 28, 9, que perguntas devemos nos fazer e por quê? Assim como o rei Asa, nós precisamos buscar a Jeová. O primeiro passo dessa busca é conhecer a Jeová e ser batizado. Temos que aproveitar todas as oportunidades para fortalecer nosso amor por Jeová. Para saber como você está se saindo nisso, pergunte-se: Estou assistindo a todas as reuniões? Nas reuniões, ganhamos mais força para continuar servindo a Jeová e somos encorajados por nossos irmãos na fé. Outra pergunta que você pode se fazer é: Eu costumo estudar a Bíblia regularmente? Se você mora com sua família, costuma fazer adoração em família toda semana? E se mora sozinho, será que mesmo assim reserva tempo para estudar, assim como as famílias fazem? Além disso, participa o máximo que pode na obra de pregar e fazer discípulos? Por que é bom fazer essas perguntas? A Bíblia diz que Jeová examina nossos pensamentos e nosso coração. Então, devemos fazer o mesmo. 1 Crônicas 28, 9 diz: E você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas se o abandonar, ele rejeitará você para sempre. Se você perceber que precisa mudar algum alvo, atitude ou pensamento, peça que Jeová o ajude a mudar. Agora é o momento de se preparar para os testes que virão pela frente. Não deixe que nada impeça você de agir com sabedoria em tempos de paz. Qual é a sua resposta? Como o rei Asa e os cristãos do primeiro século aproveitaram tempos de paz? Como os cristãos hoje podem aproveitar tempos de paz? O que vai acontecer em breve? Cântico 62, o novo cântico. Fim do artigo.